Hoje nós tivemos em Piracicaba lendo sobre Filemon. Eu gostaria de ler, é uma epístola pequena, mas que fala tão fortemente com cada um de nós. A epístola de Paulo aos Filemons, capítulo 1, é o único, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Ápia e a Arque, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o verme, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. E eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda, mesmo a ti próprio, a mim me deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recrei as minhas entranhas no Senhor. E escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações hei de ser concedido. Saúdo-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Estava me chamando a atenção sobre esse escravo fugindo do seu senhor, e nós podemos pensar que cada um de nós, um dia, nós também estávamos numa mesma situação, escravo, arruinado, fugindo de Deus. Nenhum homem procura a Deus. O homem sempre foge de Deus. Ele teme a Deus porque ele teme que Deus vai executar um juízo sobre ele. Então ele sempre procura fugir de Deus. Esse escravo, certamente, ele havia roubado seu senhor e havia fugido. E assim, cada um de nós também, nós podemos nos colocar nessa posição, como escravos arruinados, fugindo de Deus. E Deus, ele sempre vai atrás do homem. Nós vemos que quando Adão e Eva, eles pecaram, o que eles fizeram? Fugiram da presença de Deus. E Deus vai se encontrar com o homem. Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Mas o que ele estava querendo dizer, aonde você foi parar? Porque foi uma desobediência. E ele desobedecendo a Deus, Deus havia dito que se eles comessem da árvore do fruto do jardim, eles morreriam. E quando eles desobedeceram, deram ouvido à serpente e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de aventais para si e foram se esconder nas árvores do jardim e Deus vai chamá-lo. Nós vemos que Deus pergunta para ele, por que temeste? Comeste do fruto que eu te disse para não comer? Já começa acusando a Deus. A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Vai com a mulher, ela fala, a serpente me enganou e eu comi. Então é assim, o homem sempre ele quer achar um culpado. É muito difícil para o homem acatar e falar, pequei. Ele sempre quer pôr a conta em algumas das situações. Então, esse escravo, talvez ele havia roubado seu senhor e havia fugido. Mas nós vemos a providência de Deus fazendo com que esse escravo fosse parar aonde ele foi. Ele foi parar numa prisão aonde Paulo estava. Agora eu pergunto, cada um que está aqui essa noite vai ser muito mais responsável porque está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo sobre a salvação de Deus, está ouvindo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um evangelho simples, mas ao alcance de qualquer um. Basta o quê? Basta crer que é um pecador. O que que esse escravo contribuiu para que ele fosse salvo? Em nada. Ele somente estava fugindo. Mas a providência de Deus, levando esse homem até o lugar aonde Paulo estava, para ouvir o evangelho e ser salvo. Agora, nós vemos que Onésimo, ele significa inútil, né? Útil. E nós vemos Paulo enviando ele a Filemon, que era o seu dono desse escravo, e falando para recebê-lo agora, não como um escravo, mas como um irmão. E assim é essa mudança de posição. Nós, antes de crermos no Senhor Jesus, nós somos criaturas e não filhos. Nós passamos a ser filhos de Deus quando nós cremos no Senhor Jesus, agora não mais criaturas de Deus. É o que fala em João. Agora, filhos de Deus. Então, é uma posição, é posicional. Filho. Filho não se perde a posição. É algo que é algo de filiação, não é algo conquistado. Mas nós vemos que tudo isso é Deus que tem que operar. Deus que tem que ter essa providência. E assim, cada um que está aqui nessa noite deve pensar: o que fez com que cada um estivesse aqui? Certamente, muitas orações de familiares, certamente, muitas intercessões para que eu ouvisse o quê? A palavra do Evangelho da vossa salvação, da salvação de cada um. Não é salvação coletiva, é de cada um. Nós podemos pensar quantos prisioneiros talvez estivessem na prisão com Paulo, mas era para ele, Onésimo. E ele ouviu, e ele foi salvo. E Paulo o enviou de volta. Paulo não falou para ele, falou: olha, Onésimo, agora que você já é filho de Deus, você já é salvo, procura sua liberdade, agora você não é mais escravo, né? Não. Ele mandou de volta lá, porque nós vemos que na palavra de Deus, em Efésios, fala assim: vós, servos, em tudo servis ao vosso Senhor. E vós, senhores, eles devem tratar esses servos como um irmão, como estivesse tratando como um irmão. Então, dessa forma, nós vemos que Paulo envia ele e faz essa recomendação. De uma certa forma, Paulo fala assim para Filemão: se ele te fez algum dano, se fez alguma coisa, deu algum prejuízo, coloca isso na minha conta e eu te pagarei. Então, assim é. Cristo, ele pagou pela nossa redenção. E foi um preço alto que ele pagou. Então, Paulo estava assinando ali uma promissória, falando: olha, fez alguma coisa? Não falou: olha, perdoa, agora ele é irmão, você perdoa tudo. Não. Se fez algum dano, alguma coisa, você bota isso na minha conta e eu te pagarei. Mas ele fala mais uma coisa que é muito importante aqui, no versículo 19. Ele fala assim, versículo 18, primeiramente: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. E eu, Paulo, de minha própria mão escrevi: eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves. Filemão também um dia ouviu da própria boca de Paulo o Evangelho. Então ele era devedor também a Paulo. Então Paulo podia falar com convicção. Paulo não usou da sua autoridade apostólica para falar para Filemão, falou: olha, eu como apóstolo estou falando, você tem que fazer. Não. Ele coloca na consciência e fala: a mim me deves também. Porque um dia também, esse Filemão, embora sendo o senhor, ele foi um escravo também. Então, cada um de nós também, um dia, aqueles que ainda não crê, fomos escravos um dia. E o senhor quer salvar. E para salvar, o que que nós temos que contribuir? Qual a nossa contribuição para sermos salvos? Basta que nós temos certeza que somos pecadores. Nós vemos que o Onésimo, o que que ele contribuiu? Ele estava fugindo, caiu na prisão, ele não tinha nada a seu favor e ele foi salvo. Então, hoje também, esse evangelho está sendo pregado em todos os lugares. Em todos os lugares. E a palavra é bem clara: hoje é o dia da salvação. Podemos dar mais uma olhadinha em Atos também? Atos dos Apóstolos. Capítulo 16. Aqui nós vemos Paulo e Silas numa prisão. Versículo 25. Atos dos Apóstolos, 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se removeram e logo se abriram e todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aqui mais um homem que o Senhor queria salvar. Nós podemos imaginar quando será que esse carcereiro iria para uma reunião para ouvir o evangelho da sua salvação. Então nós vemos a providência de Deus. Deus agindo dessa forma. Então, Deus querendo salvar. Então, essa palavra, evangelho, que significa boas novas, ela está sendo pregada em todos os lugares. O evangelho da graça. Basta crer que é um pecador que está perdido para ser salvo. Mas tudo isso, para o homem ouvir, para ele crer, nós vemos que Deus, ele tem que fazer uma operação nisso tudo. Porque o homem não busca Deus. Como nós dissemos, o homem foge de Deus. Ele tem aquela coisa de que Deus é um vingador e ele quer fugir. Assim como fez Adão e Eva. Fugiram, se esconderam sobre as árvores do jardim, que fala da religião. As árvores é um símbolo da religião. E ali ficaram. E Deus teve que fazer a sua providência. Matar um animal, um cordeiro, cobrir eles com a pele desse animal, um símbolo de Cristo. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, quem crê nesse sacrifício é salvo. Mas tudo isso é uma operação de Deus. Podemos ler em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós vemos que o homem, ele está morto, e Deus tem que comunicar vida para que ele possa ouvir. Fora isso, não vai ouvir. Então não é que: Puxa, eu tive uma tirada, eu fiz isso, eu me converti. Não. Deus tem que comunicar vida ao homem e a vida é através da sua palavra. É a palavra de Deus que vai mostrar a condição do homem, o lugar que ele está e o juízo que o espera. E é essa palavra que vai operar a salvação no homem. Então, nada é do homem. Nós só podemos contribuir com os nossos pecados, mostrar sou um pecador perdido e Cristo tem que fazer tudo. Nós não temos que fazer nada. Então, sempre o homem quer fazer obras, sempre o homem quer se achar justo diante de Deus. Ah, mas isso não é fácil assim. Ei, tem que, se fosse assim, todo mundo seria salvo. Por quê? Não, não é assim. Deus deixou algo muito fácil. Fácil para nós. Só que para Deus, ele teve que deixar seu filho ali naquela cruz. Todo o juízo caiu sobre ele, os nossos pecados caiu sobre ele. Então foi uma expiação perfeita dos nossos pecados. Cristo levou nossos pecados na cruz. Então, crendo nesse evangelho, nós somos salvos. Para nós é muito barato. Para Deus custou a vida do seu filho. Quem pode pagar a vida de um filho? Quanto custa a vida de um filho? Será que há resgate para pagar a vida de um filho? Então, quando se fala ao homem que basta crer no Senhor, já, ah, não. Oh, não é assim, não. Então, assim todo mundo é salvo. E o homem quer fazer obras. Que obras? Que obras que pode pagar a vida de um filho? Deus não aceita. Se não aceitar a Cristo como Salvador, não tem como. Nós vemos que no Monte da Transfiguração, quando aparece Jesus, Moisés e Elias, Pedro falou: "Olha que bom que estamos todos aqui. Vamos fazer uma tenda para ti, Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, colocando no mesmo nível. Sumiu Moisés, sumiu Elias e uma voz do céu se fez ouvir: Este é meu filho amado, no qual me comprazo. A ele ouvi." Então é ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós vemos que foi pago um preço, um resgate muito alto. Então basta crer. Eu achei interessante um Isaías. Podemos ver em Isaías. Um trecho um pouco mal compreendido às vezes. Isaías 53. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercede. Por que que não fala que levou o pecado de todos? Levou de muitos. Nós temos que entender que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a todos. É um sacrifício pleno, suficiente para salvar a todos. Mas aqui ele fala assim que ele levou o pecado de muitos. E eu achei interessante uma vez um irmão dando um exemplo. Por exemplo, numa guerra, eles acabam levando refém umas 30 pessoas. E depois começa a negociação para o resgate dessas pessoas. E eles pedem uma quantia X para resgatar essas pessoas. E o governo vai lá e paga esse resgate dessas 30 pessoas e quando vai contar, faltou dois. Bom, o que está acontecendo? Foi pago o resgate de 30, por que faltou dois? Então tinha dois lá que acabaram se envolvendo com uma guerrilheira ou com um guerrilheiro e não quiseram vir. O resgate foi pago para todos, mas nem todos queriam vir. Então ficaram alguns. Esse é um exemplo clássico que mostra, né, a perfeição da obra de Cristo. O resgate de Cristo é para todos, mas nós vemos que dois ali não quiseram. Acabaram achando, não, tá bom aqui, não, eu não quero, né? Então, isso aí dá muita clareza para nós também. Podemos ver também no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve, quem crê, tem. Não é terá. Não é como você ouve por aí as pessoas falarem, e você é salvo, ah, vamos ver naquele dia. Isso cabe a Deus. Eu não sou tão presunçoso assim para falar como você. Eu sou uma pessoa mais humilde. Naquele dia ele vai ver se eu mereço. Ah, se você merece. Estava vendo quantas orações nós podemos dar graças a Deus de ele não ouvir. Eu vi num carro escrito assim, Senhor, me dê apenas o que eu mereço. Graças a Deus que o Senhor não ouve isso. Imagine só, o que eu mereço, né? Então, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem, não é terá, tem, é hoje. Por isso que a palavra fala, hoje é o dia da salvação. Eu não, imagine isso ficar em suspenso. Como que eu vou poder falar dessas boas novas para a pessoa se nem eu mesmo tenho certeza da minha salvação? Se eu coloco a minha salvação como algo, vamos ver naquele dia como que vai ser e tal. Puxa, se eu tenho agora uma posição de filho, eu sou salvo. Eu sou um filho de Deus agora. Não por mérito. O que que esse escravo merecia? Quando o escravo fugia, sabe o que que ele merecia? Morte. E também nós, como escravos também, nós merecíamos o quê? A morte. Porque foi dito, no dia que comerdes do fruto, morrerás. Só que a serpente falou, não vai morrer. Vocês vão ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas a morte entrou no mundo e passou para todos os homens. Então, hoje, esse evangelho da graça de Deus é para falar para o homem que ele é um pecador perdido. Então, quando nós lemos sobre esses homens, esse carcereiro, nós lemos sobre esse Filemão, esse escravo, nós podemos colocar o nosso nome ali. Nós estamos representados ali, e bem representados. Esses tempos atrás nós estudamos também em Tito, que fala das autoridades, e nós costumamos ver as autoridades e ficar abismado com tanta corrupção, com tanta coisa, e gostamos de falar, poxa, que roubo, olha que fez isso, olha que fez aquilo. Nós estamos ali representados, ali cada um de nós. Cada um de nós somos capazes de fazer a mesma coisa. Não tem diferença. Uns disfarçam um pouco melhor atrás da sociedade, atrás da religião, atrás de uma coisa, atrás de outra. Mas são todos iguais. Todos iguais. Todos pecadores. Por isso que em Romanos, vamos ver, Romanos capítulo 3. Primeiramente, Romanos 3, versículo 10. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça para a remissão dos pecados, dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Sempre o homem fala, poxa, eu não sou tão mau. E é o que? É o que Satanás faz. Ele coloca o homem no meio termo. Olha, eu não sou tão mal para ir para o inferno. Não sou tão bom também para ir para o céu. Então, fica no meio termo. E a palavra de Deus fala, palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Então, o homem olhando para si e vendo dessa forma, o que, que ele está? Ouvindo aquilo que Satanás está falando. Que ele não é tão mal, mas não é tão bom também para ir para o céu. Ele fica no meio. Então, nem uma coisa e nem outra. Mas nós vemos que, crendo no Senhor Jesus, aceitando que nós somos pecadores, nós somos salvos. Por quê? Deus, ele fez justiça. Justiça de Deus. Ele não passou por cima. Ele não fala assim, olha, agora tudo bem, vamos passar uma borracha daqui para frente. Não adianta. Não adianta porque nós pecamos a todo momento. Nós pecamos em pensamento, nós pecamos em olhar, nós pecamos de toda maneira. Porque a nossa natureza é pecadora. Então por isso que quando nós cremos no Senhor Jesus, o homem é nascido de novo. Agora uma nova criatura. Tudo isso é operação de Deus. Deus tem que fazer todas essas coisas, como nós vimos lá em Efésios. Ele vos vivificou. Ele tem que vivificar uma pessoa para crer. Porque está morto. Um morto não tem como ouvir. Por isso fala, quem ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, tem a vida eterna. Então, tudo isso é uma operação de Deus. Nós não podemos nos gloriar em nada. Nós temos que andar aqui nesse mundo aqui de uma maneira constrangida. Constrangido com o amor de Cristo. Andando constrangido, eu vou ter uma maneira de falar com as pessoas e demonstrar aquilo que Cristo fez por mim. Quem eu era? Eu vou poder ver aonde eu estava, aonde ele foi me buscar. Porque se houver em cada um de nós uma pequena justiça, um orgulho, vamos falar, ah, foi, mas também eu, né, contribuí para alguma coisa. Nós temos que pensar, eu contribuí com os meus pecados. é o que cada um pode contribuir. Nós podemos pensar naquela mulher que foi levada diante do Senhor Jesus, que foi pega num flagrante adultério. E a lei de Moisés fala que quem fizesse tal ato deveria ser apedrejada até que morresse. E eles vão com essa mulher que foi pega em flagrante adultério e coloca diante do Senhor e fala: olha, essa mulher foi pega num flagrante ato adulterando. E na lei de Moisés fala que tem que ser apedrejada até a morte. E o Senhor não responde. O Senhor estava escrevendo na lei. Eles perguntam novamente. O Senhor fala: quem de vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele não falou: olha, tenha dó dela. Não, não falou nada disso. Ele tocou na consciência. E quando tocou na consciência, por quê? A luz, ela brilha. E os homens não gostam da luz porque expõem as suas obras. Eles saíram da luz e ficou somente ela. O que que ela tinha a seu favor? Não tinha nada, já tinham exposto tudo dela. Eles não imaginam o bem que fizeram para ela, porque levaram ela e colocaram diante do Senhor. Mas eles não quiseram permanecer ali, saíram. Saiu primeiro os mais velhos e depois os mais novos. E ficou somente ela. E ele pergunta: onde estão teus acusadores? Falou: nenhum, Senhor. Nem eu tampouco. Vai e não peques mais. Ele perdoou essa mulher e ela foi salva. Então, assim, quando nós nos achegamos a Deus e abrimos a nossa vida, é isso aqui. Estamos prontos para ser salvos. Nós vemos o que o carcereiro falou para Paulo. O que que ele pediu? Ele falou para Paulo: apague a luz. Não. Pediu luz, porque a luz, ela brilha e manifesta. Ele pediu luz. E o que Paulo falou? Olha, que devo fazer, senhores? Não vai em uma igreja, não. Crê no Senhor Jesus e será salvo. É simples, é simples. Mas para Deus custou a vida do seu filho. Esse é o evangelho da graça que é anunciado hoje. Então, isso que vocês estão ouvindo nessa noite é a luz de Deus, é a palavra de Deus. E é isso que vai dar vida, Deus operando no coração do pecador. Então, basta somente eu crer que eu sou um pecador perdido. Eu sou aquele escravo, eu sou aquele carcereiro, eu sou essas autoridades corruptas, eu sou tudo isso e muito mais. Eu sou aquele ladrão que estava na cruz blasfemando, eu sou tudo isso. Tudo isso sou. Então nós vemos que se a gente pegasse a nossa ficha de antecedente antes de ser salvo, ia dar vergonha. Não ia contribuir em nada. Puxa sua ficha de antecedentes e veja. Será que tem alguma coisa que você pode se gloriar ali? Essa é a nossa ficha. E assim, essa mulher também, a ficha dela era aquela. Ela não tinha nada para se orgulhar, mas ela foi salva. E os outros? Foram se esconder. Ou foram se esconder nas árvores do jardim, ou foram se esconder em algum outro canto. Só que a justiça do homem, a palavra fala, é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, a gente sabe muito bem, é isso que as mulheres usavam no tempo de menstruação, isso é a justiça do homem. Porque a palavra de Deus falava que quando alguém fosse pego em adultério, tinha que ser apedrejado. Só a mulher? Cadê o homem? Se eles pegaram no flagrante adultério, cadê o homem? Talvez estava misturado entre eles. Então, essa é a justiça do homem, é parcial. O homem faz as coisas parciais. O homem tem preferência. O homem tem preferência em todas as coisas. Mas Deus, ele é justo. e ele não podia passar por cima da sua justiça. Ele tinha que punir o pecado. E assim ele fez. Cristo pagou os nossos pecados. Então o convite é esse. Se você ainda não conhece ao Senhor Jesus como Salvador, a única coisa que você pode fazer é reconhecer essa obra perfeita que ele fez, entregando sua vida na cruz por você. Morreu ali, pagou o resgate. Ou será que você vai preferir ficar como aqueles dois? Falar, ah, mas tá bom aqui, para mim eu acho que vou ficar mais um pouco aqui. O resgate foi pago. Agora cabe a você. A luz está acesa. A palavra está mostrando. Agora é sua decisão. Então, hoje que você está aqui, você é muito mais responsável do que antes de ter entrado aqui. Porque a luz está acesa. A luz mostrou. E a luz revela todas as coisas. Como essa mulher. Quando ela chegou ali naquela situação, tudo estava exposto. Nada a seu favor. Mas ela foi salva. Por quê? Porque ela estava diante da luz. E ela foi salva e perdoada. Então, assim, esse é o evangelho da graça. Não é um evangelho onde se fala, olha, daqui agora você tem que fazer isso, fazer aquilo. Começar a ditar um monte de regras. Isso não vai funcionar. Por quê? As obras que nós venhamos a fazer agora é depois de salvo. As obras que foram preparadas de antemão para que andássemos nela. Tudo é de Deus. Eu vou me gloriar, ah, mas eu faço tanta coisa. Você faz. Quem preparou essa obra para você fazer? Quem preparou Paulo na prisão para que esse escravo estivesse ali, esse carcereiro? Deus faz as coisas conjuntas. Então nós vemos que Deus opera aqui e opera ali. Paulo poderia ficar pensando, falou, puxa vida, mas olha, com tudo que eu tenho, por que aqui nessa prisão? Porque havia um homem que o Senhor queria salvar. Então nós não devemos perguntar o porquê. Por que que eu estou aqui essa noite? Porque o Senhor quer salvar. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer salvar. E como que nós vamos saber a hora que nós vamos partir desse mundo? Nós não sabemos. Nós não sabemos nem se vamos chegar em casa. Não temos certeza de nada. Então, assim sendo, o convite está para essa noite. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, hoje é o dia da salvação. Esse evangelho da graça está sendo pregado. Aceite o Senhor Jesus como seu único e bendito Salvador. E agora uma nova vida. E ele vai mostrar aquilo que você deve fazer. Então, esse é o convite que nós temos para essa noite. Creia no Senhor Jesus, quem ouve a minha palavra, creia naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então é hoje, tem a vida eterna. Temos a graça? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi pregada nessa noite. Damos graças, Pai, porque esse evangelho está sendo pregado em tantos lugares. E tu não tens prazer na morte do ímpio, e sim que ele se salve. Nós somos gratos, Pai, saber que o preço tão alto foi pago. Tu teve que enviar o teu filho a esse mundo, aonde sofreu nas mãos de pecadores, e aonde foi pregado naquela cruz de maldição, aonde ele entregou ali a sua vida. Nós agradecemos, porque todo aquele que nele crê não será confundido, mas terá uma vida nova, uma vida em Cristo, salvos, redimidos por esse sangue que foi derramado uma única vez. Nós te damos graças, pedimos aqui por essa noite, se alguém ainda não crê no teu Filho, como o único e bendito Salvador. que possam aceitar esse evangelho da graça que está sendo pregado aqui nessa noite. Essa luz acesa aqui, mostrando que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador. Nós te agradecemos nesse nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém.